Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 353 do seu podcast favorito de velocidade. Hoje, para falar de muitas coisas da Fórmula 1, muitas notícias, estamos na semana do GP do Qatar, que pode consagrar um novo tricampeão do mundo. E por isso vamos chamar já o grande Adalto, já vai aparecer aqui, né, Adalto? O Verstappen, que esse ano pode pular de prateleira.
Pode.
De vocês, pode pular para a prateleira do Ayrton Senna, me ajuda aí. Ayrton Senna, Nick Lauda,
Piquet,
Jack Stewart, Nelson Piquet,
Bruce McLaren, né?
Não, gente, Jack Brabham.
Jack Brabham, desculpa. Jack Brabham.
Ajuda aí.
Confundi a equipe.
Pô, já façam isso aí mesmo.
Pular de prateleira. Tá preparado, Adalto?
Jack Stewart.
Jack Stewart, eu falei, Jack Stewart.
Jack Stewart. Tem mais.
Tem mais, a gente vai lembrando.
Está
preparado para esse momento, Adalto? Será no sábado ou será no domingo? O que você pode dizer para o pessoal aí? Você que é bom de previsão. Que é uma previsão difícil essa.
Eu acho que é sábado mesmo.
Eu acho que é sábado. Né? Precisa fazer 3 pontos.
Eu acho que é sábado mesmo. Não tem muito erro, não. Né? É. Merecido, né? Merecido. Ele entrega. Ele tem o carro e entrega tudo e mais um pouco. Então é merecido.
É isso aí.
Grande Vespa, vai entrar
vamos
no hall.
Vamos falar desse GP do Qatar, hein? Vamos falar desse GP do Qatar. Chamando também o Fábio Campos, ele também já aparecerá aqui em todo o seu esplendor. Ele que deixa a gente confuso, né? Porque sai a notícia da FIA falando que aprovou a Andretti, aí a gente fica mó feliz. Uhul, aprovou! Aí o Fábio Campos, porque tem isso, porque tem aquilo. Eu fico feliz ou fico triste, Fábio Campos? Me ajuda.
Cautelosamente alegre. É o que você deve.
Já melhorou. De ontem para hoje, o senhor já ficou um pouco mais otimista, então.
Porque, na verdade...
tristeza e vontade de se matar.
Na verdade, Bruno Aleixo, infelizmente, a chance de não entrar ainda é enorme. Enorme.
Eu acho que é maior.
Teve um avanço burocrático. No papel, passa por uma barreira. Agora, o que vai acontecer? A chance dos caras vetarem existe. Só que agora entra um fator muito forte, que é o fator pressão. Pressão popular, pressão da imprensa. Eu dizia ontem, eu estou muito curioso para ver como serão as pautas e as entrevistas no final de semana do GP do Qatar, porque isso tem que ser a pauta. Isso tem que ser a pauta. Independente do que cada um acha, isso aí vai de cada um, quem sou eu para dizer o que as pessoas devem achar, mas pauta deve ser. Isso tem que ser discutido, isso tem que ser questionado, e agora, e a transparência, agora é hora de discutir, porque a situação é surreal, Bruno Aleixo. O que impede a Fórmula 1 de ter 11 equipes é a própria Fórmula 1, nesse momento.
Muito bem.
E olha, nunca uma equipe aprovada pela FIA não entrou.
É o seguinte, os nossos Twitters estão aparecendo aqui, o meu arroba BrunoAleixo80, o do Adalto é o arroba AdaltoRace, o meu arroba BrunoAleixo80, o do Adalto arroba AdaltoRace e o do Fábio é o arroba CamposFB. E vamos começar falando desse lance aí da Andretti, né? Porque é um assunto que as pessoas estão muito curiosas, escrevendo e tal. Eu sou uma pessoa, viu, Fábio Adalto, eu tenho duas características primordiais.
Qualidade você tem várias, absolutamente.
Mas são duas, eu chamaria de características. Uma é, eu sou muito velho. Muito.
Ah, mas isso aí não é uma que não precisa falar mais nada, pode encerrar o programa.
É muito velho, vocês não têm ideia que eu sou velho, entendeu? E a outra característica, essa já um pouco mais pro lado fisiológico, é que eu sou muito burro. Burro. Vocês não têm ideia que eu sou burro.
Quer dizer que você é um burro velho.
Burro velho.
A primeira afirmação eu assino embaixo. A segunda, não.
Eu sou um burro velho, vocês não têm ideia, eu imagino. Talvez tenha algum ouvinte que esteja na mesma situação que eu. Talvez sim, talvez não. Se tiver, vai ser bom que vai poder aproveitar agora. Porque eu, como burro que sou e velho, que isso não entendo muito bem algumas coisas, entendeu? Vocês terem uma ideia, o meu livro de cabeceira nesse momento é o livro do Rodrigo Mataro, Saudosas Pequenas.
É hoje, não termina o livro, não?
É porque é enorme o livro e dá vontade de ler duas vezes. Porque ele narra a história, né, as aventuras e desventuras das equipes que fizeram a história da Fórmula 1. Então. E lá, você lendo esse livro, você constata que o senhor Onix, ou o senhor Eurobrum, estava lá, tinha uma equipe de Fórmula 3, Fórmula 2, e um dia ele tirou o extrato no banco e olhou e falou, pô, dá para montar uma equipe de Fórmula 1. Aí ele foi lá, contratou um projetista, arrumou um motor, não é isso? Arrumou um pneu, contratou um piloto, às vezes dois, às vezes um, depende da situação, botava o carro na pista e viu o que dava. Mas hoje parece que não é assim, parece que existe toda uma exigência e tal. Então a Andretti, com esse nome famosérrimo, né? Um sobrenome talvez um dos mais famosos aí da história do automobilismo. A Andretti, depois de se esforçar, ó, cumpriu todos os requisitos exigidos pela FIA. E ainda assim, nós não sabemos se ela vai entrar na Fórmula 1. Eu gostaria de hoje sair daqui com respostas. Eu gostaria de entender essa questão, porque eu não entendo. Realmente é muito para minha cabeça. Vamos começar com o Adalto, por favor, as suas explicações. Depois dessa longa introdução, eu agora me calo e volto só quando a gente for falar do GP do Qatar. Eu quero ouvir as explicações de vocês. Vamos lá, Adalto. Andretti na Fórmula 1.
Bom, eu vou falar o que eu acho que vai acontecer, que não é exatamente o que eu gostaria que acontecesse, né? Eu acho que as equipes vão conseguir barrar a Andretti, porque elas não querem dividir o bolo, elas estão vendo a audiência cair, né? Não só de televisão, não só no mundo inteiro, como de internet também. Caiu bastante, a gente colocou uma matéria, vocês chegaram a ver isso, muito, do ano passado para esse, né? E se não for feito nada, ano que vem nós vamos voltar a níveis de 20 anos atrás. E a Fórmula 1 não é mais, não pode mais ter esse tipo de audiência que tinha antes, porque a Fórmula 1 em 2021 ela deu um salto, cresceu demais. As equipes finalmente passaram a ganhar dinheiro, todas. Lembra, eu falava para vocês desde o começo do louco: os americanos vão fazer um modelo de negócio que isso vai dar certo. Vocês eram meio assim, não sei. Fizeram e deu certo. Hoje eles ganham dinheiro, mesmo com a audiência que caiu esse ano, eles ainda vão ganhar dinheiro. O ano que vem, desse ano. Entrando mais uma equipe, eles vão ganhar 11 milhões, mais ou menos 11 milhões de dólares a menos, se a audiência se mantiver do jeito que está hoje. Né? Não cair mais. Elas vão perder 11 milhões. Porque a Andretti, elas não consideram que a Andretti, mesmo sendo uma equipe americana, tudo, ela vai agregar valor na Fórmula 1, valor técnico, valor. Elas não acham que isso vai acontecer. Né? Elas não acham que a audiência nos Estados Unidos vai subir por causa disso. Entendeu? Então, elas estão muito céticas e elas estão com medo da audiência cair ainda mais. E aí, em vez de perder 11, sei lá, perde 15, perde 20, sei lá quanto perde. E aí o negócio passa a não ser bom como passou a ser. Então, eu acho que eles vão já foi sugerido por um chefe de equipe, para o Karun Chandhok, que em vez de Andretti dar 200 milhões para entrar, dá 600. Eu acho que a chance da Andretti dar 600 é zero. Primeiro que no pacto de Concórdia está 200. Ela já aceitou dar os 200. Como é que você vai chegar e falar, não, queremos 600? Né? Não tem cabimento isso. Né? Acho que eles não vão buscar. Acho que nem a General Motors deve precisar. Se o Michael Andretti for falar com a General Motors, que é o parceiro dele, fala, esses caras aí não são sérios, entendeu? Porque está escrito lá que é 200. E agora eles querem 600. Então, tão louco. Então, eu tô bem cético. Acho muito difícil. Vão enrolar eles pra cacete. Vão demorar meses. Talvez só o ano que vem, né? Vão falar para eles entrarem. E aí não daria tempo nem de entrar em 2025, só 2026. E eu acho bem, eu acho que vai ser bem difícil acontecer isso. A não ser que as coisas mudem a partir do ano que vem. Do jeito que está indo esse ano, do jeito que se desenha o ano que vem, se nada for feito, eu acho muito difícil o Andretti entrar na Fórmula 1, mesmo com a aprovação da FIA. Acho que talvez ela vá na justiça, tudo, mas isso demora anos, né? Vocês sabem como funciona.
Ah, na justiça esquece.
Não é isso que eu gostaria que acontecesse, tá? Eu tô agora dizendo o que eu acho que vai acontecer, não o que eu gostaria que acontecesse. E eu gostaria de ter mais dois carros. Eu acho que o Andretti tem a acrescentar. Não no começo, talvez. Não tem equipe que entra na Fórmula 1 e já detona. A mais rápida talvez tenha sido a Red Bull mesmo, que a gente... Eu e o Bruno até falamos no último Loucos, né? Demoraram 4, 5 anos já para começar a ganhar. Que foi, acho que, mais rápida, né? Na era moderna da Fórmula 1. A Brown nem conta, que a Brown já existia. Era a Honda, só mudou de nome. Então nem conta. A Andretti ia demorar um pouco para conseguir, né? Se conseguir agregar mesmo valor técnico, disputar lá na frente, tudo levaria uns anos, né? Eu acho que eles teriam condições de fazer isso, entendeu? E eles estão. E como eles. Agora estou dizendo a minha opinião, né? O que eu gostaria que acontecesse. Como eles cumpriram todas as exigências, eles deviam entrar, entendeu? Eles deviam entrar. Porque a Fórmula 1 fez uma lista enorme de exigências, cumpriram todas, não tem como dizer não agora. Eles vão dar um jeito de dizer não, mas vai ficar muito chato, vai ficar mal, vai ficar meio ridículo para eles.
E aí, Fábio Campos, vamos lá, vamos ao debate.
Bruno, existe uma palavra que resume isso tudo, né? Chama ganância. O que está impedindo o Andretti de entrar é só ganância. Eu não compro essa história de agregar valor. Isso aí é um discurso para a imprensa, é um discurso para inglês ver, talvez literalmente. Por que agregar valor, cara? Nem é uma coisa que você consegue mensurar. É algo absolutamente subjetivo. Se tivesse um relatório, se os caras apresentassem um relatório, olha isso aqui, falta aquilo ali, agregar valor. E alguém tem dúvida de que Andretti vai agregar valor numa categoria que está correndo 3 vezes nos Estados Unidos, que é uma equipe muito mais americana do que a Haas, por exemplo?
Haas nem é americana, né? Só o dono é americano.
Eles são do Gene Haas, que é americano. Mas eles nem carregam a bandeira dos Estados Unidos, digamos assim. São anglo-italianos, praticamente, né? Porque eles têm ali mais Inglaterra, eles estão mais na Inglaterra e na Itália do que operacionalmente do que nos Estados Unidos. Então, Bruno, tudo isso, cara, na verdade, tudo faz parte da mesma discussão. Quando a gente fala de Andretti, quando a gente fala de DRS, quando a gente fala de jogo de equipe, tudo isso faz parte do mesmo pacote, que é o esporte, essa coisinha tão irrelevante, esse detalhe tão pequeno que deixa ele ali em quarto, quinto plano. Então a gente pode fazer várias coisas que o esporte a gente discute depois, sem muita gente que o defenda, né? Aonde o esporte entra nessa história? Porque se você colocar o esporte como o fator primordial, claro que o lado comercial é importante, claro que o lado técnico é importante, claro... Né, que hoje em dia não dá mais para ter, Bruno, para sua tristeza, as Onix da vida, não dá para ter pré-classificação, porque hoje em dia não é mais viável você montar uma equipe que você não sabe nem se vai correr. Então, tudo isso a gente entende. Mas essa palavrinha chamada esporte, ela não pode ser elevada à quinta categoria como ela vem sendo. Porque se você pensar no esporte, não existe a menor discussão. Menor, uma criança de 6 anos, se você falar, você prefere 11 ou 10? Mais carros ou menos carros? Claro que 11 é melhor. Aí as pessoas vêm lembrando de Virgin, Marussia, HRT. Aquilo era o modelo. Aquilo foi uma sacanagem, que as pessoas não se informam para saber como que aquilo foi feito, uma sacanagem com as candidatas. Mas mesmo aquelas equipes acrescentaram alguma coisa. Pouco, claro. Ideal, longe do ideal. Mas esportivamente acrescentaram. Quem não se lembra dos pontos do Bianchi em Mônaco em 2014? Né? Um dos grandes sabores daquela corrida, talvez o único. Então, Bruno Aleixo, a Fórmula 1 está numa encruzilhada agora, porque vamos lá. A FIA fez o certo. Aquilo que nós falamos aqui que deveria fazer. Algo que não faria de jeito nenhum fossem Jean Todt de um lado e Ross Brown do outro. Jean Todt na FIA, Ross Brown. Não fariam dessa maneira. Chegariam em um acordo. Porque sempre se chegou. Sempre se chegou num acordo. Agora não tem acordo, não. Agora o presidente da FIA, Mohamed Bensoulaym, mesmo que por linhas tortas, como alguns sugerem, pode ser que seja mesmo, a disputa de poder, a disputa é eu tenho meu pé nisso aqui, isso aqui também é meu, eu também quero ter influência, vocês fizeram um carro novo, eu vou fazer um motor novo, e eu vou encher esse grid, tem um jogo de poder ali gigantesco. Mas é escrever certo por linhas tortas, porque aumentar o grid da Fórmula 1 é escrever certo. Basta pensar. No que seria. Vamos imaginar a seguinte situação, Bruno Aleixo. 2025, que dificilmente vai ser, né? Porque o jeito de fazer pagar é 600 milhões, não é chegar e dizer, paga aí 600 milhões. É simplesmente empurrar para 2026. Empurrar para 2026, que não é o que o Andretti quer, o Andretti alega ter condição de entrar em 2025, só de empurrar para 2026, já se passa de 200 para possíveis 600 milhões, porque é outro pacto da Concórdia. Então os caras vão demorar. Os caras vão demorar. Vamos surpreender demais se em algumas semanas a gente tiver a resposta. Provavelmente eles vão arrastar isso. Porque arrastar dá mais 400
milhões. Lógico que vão arrastar.
Dá mais 400 milhões de dólares do bolso dos caras.
Esse ano aqui não vai sair nada.
Vão sacanear. Os caras vão sacanear. É porque fizeram isso, né? Tem todo o caso do empurrar a definição dos motores, que a gente citou aqui, né, com interesses ali escusos, que gerou demissão, gerou gente pedindo demissão do processo, né, como atrasaram várias outras coisas, como atrasaram a definição para 6 sprint, aí era a FIA querendo mais dinheiro. É esse jogo, Bruno Aleixo, mas agora existe a pressão popular, e eu espero a pressão dos jornalistas, de perguntar, de empunhar microfones no Qatar, porque agora... Já pensou, Bruno Aleixo, uma equipe aprovada pela FIA, tecnicamente, financeiramente, esportivamente, aprovada pela FIA? Os caras vão virar e falar, não, não vai entrar, porque nós não chegamos a um acordo financeiro, porque é só grana que está impedindo. A questão é grana, entendeu?
Mas eu acho que você está muito esperançoso de ter pressão.
Não, estou esperançoso.
Eu acho que tá muito esperançoso.
Os caras não estão nem aí. Entendeu?
Esperançoso, senhor, eu falei que vai entrar?
Não, eu falo assim, você está muito
esperançoso onde?
De ter pressão, de dar imprensa.
Não, pressão vai ter, pressão tem que ter. A pressão tem que ter, a pressão, ela independente do resultado, a pressão tem que ter. Agora, se vocês estão interpretando que eu estou falando que vai entrar, vocês estão interpretando.
Não, lógico
que eu estou falando errado.
Não, eu acho que não vai ter nem muita pressão.
Agora, há chance de entrar. Tem que ter pressão, porque você já tem só a repercussão de ontem para hoje, já é gigantesca. Ótimo, tem que continuar nessa toada.
Mas é gigantesca? Aí eu estou perguntando porque eu estou por fora. É gigantesca?
Existem dois tipos de pressão. A pressão, digamos, opinativa, das pessoas clamarem que tem que haver, e a pressão por volume de notícia. Isso é uma pressão. Como foi boa a pressão de jogo de equipe após Suzuka. O volume de notícias, principalmente na imprensa internacional, foi gigantesco. E tem que ser assim. E no caso da Andretti também. É gigantesco o volume de matérias, de colunas, de projeções, que chove de outro. Eu sei porque eu fui madrugada dentro, correndo atrás, lendo isso. Então é isso tem que continuar. Tem que chegar no Qatar, tem que empunhar o microfone, tem que perguntar, tem que questionar. E agora? Por que não? O que falta? Se vocês vão vetar por quê? Tem que perguntar. Isso é pressão. Isso é uma pressão. Se não vai ter a pressão, que seria o ideal para mim, Bruno Aleixo, que é dizer, meu Deus, abram os olhos. Né? Não existe motivo para vetar esses caras. Se não vai haver essa, que exista por volume, para que as pessoas fiquem ligadas no que está acontecendo.
Então, ó, os fatores são o seguinte, né? Só para desenhar, pessoal, entender. Você tem lá no final do ano um lucro de 100. Aí você divide esse lucro hoje por 10. É isso? Se entrar um, aí vai ter que dividir por 11.
Tira o da Liberty e divide por 10.
Isso. O valor das equipes divide por 10 equipes. Aí se entrar mais um, divide por 11. Entrar mais um, divide por 12. Mais um, divide por 3. E assim por diante, aí cada equipe vai ficando com menos. Qual que deveria ser a situação ideal? Aumentar esse valor desse lucro. Porque na hora que divide, o valor que vai para o bolso das equipes seria ou o mesmo ou talvez maior. Né? Só que aí você tem do outro lado essa situação que o Adalto comentou, né? Da audiência caindo, os caras começando a ficar preocupados, porque a Fórmula 1 não está interessante, não está mesmo, né? A gente fala aqui toda semana e os caras vêm xingar a gente. Não está interessando, não adianta. Ninguém vai sentar na frente da televisão para ficar vendo uma corrida que ele já sabe quem vai ganhar. Então, é por isso que eu acho que, não sei,
Bruno Aleixo, deixa eu
tô
te
achando
explicar.
que não vai entrar, não.
Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho feito uma alusão que é simplesmente referencial para as pessoas entenderem essa questão do polo. As equipes, principalmente as medianas para baixo, elas passaram a vida inteira ganhando três. Vamos pegar um número só de referência, só um número conceitual. Elas passaram a vida inteira ganhando três, quando tinha equipe que ganhava seis, sete. E as do meio ganhavam três. Hoje, Bruno Aleixo, todas ganham 11, 10, 9 e não aceitam ganhar 8. É exatamente isso. Porque se Andretti entrar, o máximo que vai acontecer a curto prazo é ganhar 8. A curto prazo, porque a médio e a longo, a chance de o Andretti fazer o negócio bombar nos Estados Unidos, com o patrocinador dos Estados Unidos, com a TV americana, nas três corridas, é gigantesca. Por isso que eu não caio nesse papinho de agregar valor. Isso para mim é um papinho. Porque absoluta, primeiro que não é mensurável. Segundo, Bruno Aleixo, que o Andretti vai pagar, a Andretti vai pagar a taxa de 200 milhões. Se você dividir 200 milhões por 10 equipes, dá 20 para cada uma. Bruno Aleixo, isso é um sétimo do limite de orçamento que as equipes têm. Isso vai ser já bancado pela Andretti. Então a Andretti financia 20 milhões do seu orçamento de 130. De 130 cai para 110. Então,
É que
Bruno,
então o que
isso é
eles
tudo uma
estão.
conversa fiada. Isso é tudo uma balela de quem não quer, de quem não consegue, de quem
É
prefere uma fatia maior de uma torta pequena do que uma fatia menor de uma torta gigante. É simplesmente isso.
uma informação que eu vi, Adal, não sei se está certo, né? Aí vocês me ajudam. É que assim, o valor de 200 milhões garantiria para as equipes um ano de compensação pela entrada da Andretti. E o que eles querem é aumentar esse valor para eles terem cinco, porque eles falam o seguinte: não, em 5 anos a Andretti teria que dar o tal do retorno, agregar o tal do valor, chame como quiser, né? E é isso mesmo que é, mais ou menos, por aí?
É mais ou menos isso. Na verdade, esses 20 milhões cada uma vai receber, né? É como se fossem 10 milhões no primeiro ano, 10 milhões no segundo, perderiam no terceiro, porque daí, como ia dividir por 11, né? Então elas iam perder no terceiro ano. Não, no primeiro e no segundo, elas não iam perder. Dá 10
Menor
milhões.
garantia de que elas vão perder no terceiro ano, menor chance de ter
Não, eu estou dizendo
comprovação disso.
o que elas dizem.
Sim, é o que elas inventam,
O que
né? Sim.
elas dizem, que vão perder no terceiro ano, né? Então, e elas não querem perder isso. Principalmente muita gente aí fala das grandes, mas as pequenas estão piores ainda, porque as pequenas, elas estão lá na época que estava dando prejuízo. Né? O Gene Haas ficou lá pagando para correr 2, 3 anos. A Williams foi vendida por menos de 200 milhões. Por menos do que a Andretti vai pagar agora. A Williams foi vendida, se eu não me engano, por 150 milhões. Né? Uma equipe que estava lá há 40 anos, cheia de título. Então, é isso. Eles não querem. Eles não acreditam que a Andretti vai fazer o bolo crescer o suficiente para ninguém perder. Eles não acreditam nisso. Entendeu? Então eles não querem perder, como falou o Fábio aí, pode ser ganância, pode não ser, depende. Cada um vê de um jeito, né? Eu não tenho tanta certeza que a Andretti traria mesmo, levantaria a audiência. Eu acho que tem outras coisas que a Fórmula 1 precisa fazer para levantar a audiência, né? Acho que a simples entrada de uma equipe americana, com um patrocinador americano, o que seja, né? Isso acho que não levanta audiência. E o único jeito de crescer o bolo é levantar audiência, né? Então, aí que está o problema. Por isso que eu estou cético, entendeu? Eu não vejo como o Michael Andretti vai conseguir convencer os caras que a entrada dele vai levantar a audiência e com isso vai subir o bolo. Entendeu? Então, eu não vejo. Por exemplo, agora já estão falando numa segunda corrida também na Arábia Saudita, onde a Arábia Saudita pagaria para a Fórmula 1 mais 100 milhões de dólares por uma corrida. Né? Uma corrida. E isso agrega valor. Ninguém gosta, não tem tradição, não tem nada, mas eles vão topar.
Ah, sim.
É lógico que eles vão topar. Né? Porque 100 milhões de dólares numa corrida já dá 10 milhões por equipe, fora a Liberty, vai, que dê 7 milhões por equipe, entendeu? Uma corrida, mais uma corrida na Arábia. Eles vão tirar alguém e vão colocar a Arábia Saudita. Né? Então, essa está sendo a visão. Né? Eu acho o seguinte também. Eu acho que erraram colocando o Domenicali como... O Stefano Domenicali como CEO da Liberty. Porque ele tem uma cabeça diferente. Ele tem uma cabeça da Fórmula 1 antiga. Uma cabeça europeia. Tinha que ser um americano. Que fez com que a NBA e a NFL saísse de 10 times, né, para 36, como é hoje. Todos eles ganhando fortunas de dinheiro. Fortunas de dinheiro. Mas muito mais do que ganha uma equipe de Fórmula 1. Não tem nem comparação. Isso jogando só nos Estados Unidos. Fazendo um jogo por ano fora, entendeu? A NFL faz um jogo na Inglaterra. Agora está querendo fazer um jogo no Brasil a partir de 2026 também, porque já viu que tem muita torcida aqui, já vieram aqui para olhar o estádio do Corinthians e o Chiqueirão lá do Palmeiras, tá entendendo?
Não fala então, isso. É. Que é isso.
Desculpa, palmeirense.
Ah, bom.
O estádio lá do Palmeiras, Allianz Parque. Então é isso. Tem que saber fazer o negócio, entendeu? Não é uma equipe a mais, não é isso que vai atrapalhar o negócio. Ou são outras coisas que a Fórmula 1 precisa fazer. Não faz, entendeu? Que estão derrubando a categoria. Eu acho que é isso.
Bom, a categoria não está sendo derrubada, gente. A categoria ainda vive na crista da onda financeiramente. O que a gente teve na semana passada foi o relatório de redes sociais. O crescimento menor, o número de menções menor, o número de menções positivas menor. Mas isso aí já era até esperado.
Muito, muito maior de menções negativas, muito menos gente acompanhando.
Nas redes
isso
sociais.
Isso aí é poderosíssimo. Hoje a internet é quase tão poderoso quanto televisão.
Sim, isso aí é um alerta. É. Como eu falei semana passada, eu fiz uma análise do relatório PowerPoint por PowerPoint. É um alerta.
Eu posso falar uma coisa para vocês,
mas não é o sinal ainda de que está tudo perdido, não é? Ainda não.
Eu posso falar uma coisa para vocês, por exemplo. Eu sou revendedor, Auto Ace é revendedor do F1 TV. Desde que começou aqui no Brasil. Nos últimos 6 meses, se vendeu 10 F1 TV. Se nós vendemos 10 F1 TV, foi muito.
No seu site.
No começo, vendia isso por dia. Agora, se vendeu 10, em 6 meses, foi muito. Entendeu?
Mas aí também cabe uma análise qualitativa, assim, do, por exemplo, a pessoa compra uma vez e depois não compra mais, né? Tem essas coisas também, né? O começo sempre é maior.
Não, mas você não tá crescendo, não tá vindo novos. É esse o problema. A Fórmula 1 precisa de novos fãs. Os fãs que nem nós, não adianta pra Fórmula 1. Eu, você e o Fábio e quem tá nos assistindo, vai assistir Fórmula 1 de qualquer jeito, entendeu? Porque a gente é fã, a gente gosta, a gente é fanático. Mas isso não sustenta mais o que a Fórmula 1 precisa. Ela cresceu muito mais com essa base pequena de fãs.
O problema dessa conversa é ela dá a entender de que a Fórmula 1 pode rejeitar a Andretti porque o momento é preocupante. Não é.
Não acho que ela pode. Não é isso que eu tô querendo dizer.
Tem dados que precisam ser aprendidos, assimilados, para que se corrija a rota. Não há a menor dúvida disso. Principalmente a rota da previsibilidade, que para mim é a raiz disso tudo de rede social. É a raiz. Agora, gente, vamos lá, né? O calendário está inchando. O limite de orçamento está funcionando. A distribuição dos lucros é muito melhor. Está chovendo dinheiro de televisão. Está chovendo de patrocinador querendo entrar. O momento de receber uma 11ª equipe é agora. De receber uma 12ª, inclusive. Porque me decepciona só ter aprovado um. Enquanto a FIA não for transparente, e claro que pedir transparência da FIA é cair em ouvidos surdos, mas a transparência deveria, também da parte dela, não só da Liberty, de dizer por que, por exemplo, a Hightech não foi aprovada. O que fez com que a Hightech não fosse aprovada? Até esse número não ser esclarecido, e ele não será, eu me reservo o direito de achar que foi livre e espontânea pressão. Ah, nós vamos colocar duas? Olha a chiadeira que a gente já tem com o Andretti. Nós vamos colocar duas, porque o Pacto da Concórdia permite duas, 12 equipes atualmente. Que já é um absurdo, mas enfim, 12 seria melhor do que 11, que é muito melhor do que 10. Né? Matemática básica. E aí a high-tech não entra. E a high-tech é gente de corrida, como eu gosto de dizer. É gente de Fórmula 4, de Fórmula 3, de Fórmula 2. Estavam com um dinheirão agora por trás de um investidor lá. E por que não entra? Por que não foi aprovado? Então, aumentar só uma, para mim, é decepcionante. Isso se aumentar. Isso se aumentar. Porque o momento é o momento de bonança financeira. Lá na frente pode não ser. E eu coloquei isso no Twitter. Nenhuma fartura é eterna. Economia é cíclica, a gente aprendeu.
Não, é lá na frente, o ano que vem já não vai ser. Com a queda desse ano, o ano que vem já não vai ser, bonança.
Mas a queda desse ano é de rede social, por enquanto.
Não é de rede social, só de TV também.
É de rede social.
De TV também.
No mesmo relatório do Buzz Radar, que fez o relatório da rede social, ele coloca lá que o número de audiência nos Estados Unidos ainda tem um acréscimo. Ainda tem uma variação para cima, pequena.
Não, esse ano eles nem poderiam falar isso, porque a única corrida que teve lá esse ano, que foi Miami, já teve uma audiência 24% menor do que do ano passado.
A corrida de Miami teve menos audiência, entendeu? A gente falou
e
isso
agora aqui. Agora já vão ter duas corridas.
Vamos, eu não estou falando de audiência da corrida em si, eu estou falando de audiência da Fórmula 1, Fórmula 1 no geral.
Eu acho o seguinte, Fábio, você está muito otimista, eu estou mais realista que
não
você.
Não existe.
Esse ano
a Fórmula 1... Você está distorcendo as minhas palavras, tá? Mas tudo bem, fala depois.
Esse ano a Fórmula 1 está derrubada em audiência...
Está.
Em rede social, em TV, em site de internet, em tudo que você em YouTube, em F1 TV, YouTube tudo é caiu. Social. Muito. Não é pouco. É caiu muito, entendeu? Tá. E isso o reflexo é o ano que vem, não é esse ano. Esse ano está na bonança do ano passado.
Não, Adalto, a audiência passado você aumentou. Mede esse ano. A audiência você mede nas corridas desse ano.
Esse ano está na bonança do ano passado. O ano que vem, 2024, vai ser um ano ruim financeiramente para a Fórmula 1, porque vai ser os lucros desse ano, faturamento desse ano, que é baixo, perto do que foi 2022 e 2021. Entendeu? Então, já posso... Isso é realista, não é projeção. Já está acontecendo. Isso está acontecendo nesse momento, o ano inteiro. Entendeu? Então, é isso.
Tá, agora eu vou falar então.
Não tem nada a ver com o Andretti isso. Não, isso é outra conversa.
Não é otimismo. Adalto, eu estou discutindo baseando no que eu leio, não no que eu acho.
Não, eu também não estou baseando no que eu acho.
Enquanto não me mostrar um relatório que a audiência mundial está caindo, eu não vou dizer que a audiência mundial está caindo. Porque o que a gente vê é contrato de televisão.
Mas não tem
um
relatório mundial assim.
É contrato de televisão
sendo renovado. Você precisa frescar.
É televisão entrando toda hora. É novo contrato, é renovação com a TV de país tal.
Você não tem um relatório
assim. É renovação com
patrocínio.
É isso que a gente está vendo.
Você
não está deixando eu falar. Olha lá, eu vou deixar você falar de novo. Depois espero que você deixe eu falar. Vai.
Nunca teve um relatório assim. Você precisa pescar os
claro
países.
Claro que tem. Todo ano tem um relatório de finança anual da Fórmula 1.
Não, esse relatório é feito pela Fórmula 1, não serve para nada. Você tem que ter um terceiro. Você tem que ter um terceiro para confirmar ou não o que você está falando. Em audiência é assim que funciona. Em TV, em revista, jornal, internet, o que você quiser. Você precisa ter um terceiro, um órgão, um terceiro, que para poder confirmar ou não. Não é você falar. Eu virar aqui e falar, esse tem 10 milhões de pay view por mês. Ah, parabéns.
Não, quem mede audiência é
então
só a
Fórmula 1. Mostra, cadê os 10 milhões?
São as televisões que medem audiência. Você vê nos contratos de renovação, a ESPN renovou um contrato que era de 5 milhões por 75.
Isso, o ano passado. E vai pedir uma revisão ano que vem, então, que
até
apostar
próximo. É isso que eu tô dizendo. Até ter a próxima renovação, os você caras ainda estão surfando.
Eles vão pedir uma revisão.
Até ter a próxima renovação, os caras estão surfando. Eles
não
ainda
é
estão
até
surfando.
A próxima renovação.
É até a próxima renovação, tá?
Não é até a próxima renovação.
A audiência, quem exibe, são as próprias televisões. Não é a Fórmula 1 que fala, olha, que minha audiência aumentou. A Fórmula 1 fala da F1 TV, que é onde ela controla. Aí ela pode dizer que aumentou.
Fábio, não é assim que funciona, cara. Não é assim que funciona.
Os números de audiência não
nem
são
as televisões. Contrato não é assim que funciona. O contrato pode ser quebrado.
Os números. Então, quando tiver um contrato quebrado.
O contrato tem cláusula de saída, você é obrigado a fazer um negócio que você não quer mais. Aqui,
discute. Quando tiver um contrato quebrado, aí a gente vem cá e fala: olha, foi quebrado um contrato de televisão. Não houve contrato de televisão quebrado. Quem passa a audiência está falando que não é assim. O que não é assim, amigo?
Porque, audiência, porque quem esse ano ainda está acontecendo.
Posso falar? Audiência, quem divulga é a televisão. A Fórmula 1 divulga a audiência no pool que ela faz no final do ano. E aí ela divulga, sim, os relatórios comercial.
Não é a televisão que, não. É um órgão que aqui no Brasil não é a Bandeirantes que divulga.
Eu não, a audiência brasileira, eu nem sei qual é. Isso aí vocês...
É, mas devia saber, porque era a maior do mundo
falando da audiência até 5 anos atrás. Audiência mundial. A audiência mundial, ela é revelada porque você tem empresas de monitoramento de audiência na Europa. Você tem agências de monitoramento de audiência na Inglaterra. Então ninguém inventa. Não tem como inventar. Eu vou inventar que a minha audiência foi essa. Porque então, essas coisas são verificadas. São verificáveis.
Tem que ir lá buscar.
Enquanto não tiver número de que a audiência caiu, você não pode virar que a audiência... Você pode falar, a audiência vai cair, acho que a audiência vai cair. Aí é o que a gente acha.
Já tem números.
A gente já tem número de rede social.
Não. Tem número no Brasil, tem número nos Estados Unidos já.
No relatório, pois é, Adalto. No relatório do BuzzRadar, das redes sociais da semana passada, tem uma página, eu publiquei lá no meu canal, tem uma página que mostra que a audiência dos Estados Unidos ainda é 1% maior. Aí você pode dizer, não, porque a
da internet pode ser.
Vai surfar até que hora, vai surfar até que dia, isso aí não, tudo não, bem, isso aí é outra discussão. Internet
pode ser.
Até quando vai durar?
Mas outra da TV caiu 24% o número oficial, GP de Miami.
Qual TV?
24%.
O GP de Miami teve menos audiência. Nós falamos isso aqui na época. Eu estou dizendo audiência anual. Audiência das 16 corridas que a gente teve. Não há ainda um mergulho para baixo. Pode haver. Isso que eu estou dizendo. Estou esperando os números disso aí surgirem. Então, a gente não pode dizer que a Fórmula 1 está em crise. A gente pode dizer que há números para se chamar atenção. Porque, eu repito, gente, o lucro anual de todo o processo foi gigantesco, ainda é. E em 2024, vai vir o de 2023. Deve cair, até porque não teve Imola. Imola é um buraco também na finança. Tudo isso os caras computam, por trimestre, por semestre. O momento ainda é de boom financeiro. E é isso que esses caras têm que aproveitar para trazer Andretti. Porque o momento é esse, porque amanhã... Vocês estão dizendo que eu sou otimista. Meu Deus, eu acabei de dizer.
Não, não falei que você é otimista.
Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Ciclo, economia é ciclo. É cíclica. Coloquei isso no Twitter ontem. Ninguém vai estar por cima para sempre.
Eu abri o programa falando que você me desiludiu, caramba. Como que eu tô falando que você é otimista?
Vocês estão misturando as bolas aí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Eu estou dizendo que justamente o momento de aprovar Andretti é esse, porque amanhã você vai estar por baixo. Você não vai estar por cima amanhã. E quando você estiver por baixo, você vai precisar de time para segurar, porque foi o que aconteceu em 2010, que ninguém lembra, né? Pularam fora Toyota, BMW e Honda, e aí os caras foram a toque de caixa atrás imediatamente aí, quem puder vem e entra, ainda fizeram a sacanagem de mentir, né? De prometer e não cumprir, agora é hora de encher o grid, de pôr 24, esse foi o início do meu comentário, de cadê a high-tech? É agora, porque lá na frente, caindo, como há chance de cair...
Aí eles é que não vão querer entrar, é isso, né?
Aí vai ser mais difícil de entrar. A hora de receber é agora. E as equipes ficam com essa conversinha fiada de, quer entrar, compra uma equipe. Mas agora ninguém vai vender. Isso ninguém vai vender. O André, gente, o que o Andretti já gastou, o que o Andretti já tentou, ele mesmo diz, a própria Haas admite, né? Quantas vezes ele ligou para o Gene Haas e falou, me vende aí. O Gene Haas não quer vender. Tentou comprar Sauber o ano passado, vocês lembram? Chegou perto de comprar Sauber o ano passado. Sim, sim. E discutiram lá na hora que o Finhausen, que é o dono, né, da Sauber hoje, do consórcio sueco, falou, não, mas eu quero ter o controle. Aí o Andretti pulou fora. Então é hora de encher o grid.
É que isso aí dá para entender, né? Os caras passaram anos tomando prejuízo. Aí agora eles estão começando a ganhar, não vão querer vender agora, né?
Sabe o que eu acho que vai acontecer? Francamente. Eles vão enrolar Andretti, né? Aí, no ano que vem, eles vão ter os números desse ano e a Andretti vai acabar desistindo de entrar. Se ano que vem continuar esse domínio de uma equipe só, vai cair mais ainda, a Andretti vai falar, obrigado, ainda bem que vocês me... Eu perdi aí uns 10 milhões tentando entrar nessa jossa, entendeu? E vocês me esnobaram, agora eu não quero mais. Quem não quer
vai,
mais sou eu.
Não vai desistir porque ele tem aprovação da FIA. É mais fácil ele ir para a justiça. É mais fácil ele ir para a justiça.
Não sei não. Se ele vê que o negócio está... Se o negócio começar a fazer assim mesmo, para que ele vai entrar no negócio que está indo para baixo?
Ou então ele vai forçar para entrar pagando menos, né? Aí os caras não vão querer... Falar,
vocês queriam 200, agora dos 50, entendeu?
Ele tenta entrar, gente, desde que os números não eram esses que a gente tem hoje. Desde esse tempo ele tem...
É, então, me parece que o Andretti tem uma vontade mesmo. Não é só grana, parece que ele tem uma vontade de entrar
sem
na
Fórmula 1. Sem dúvida.
Só que ele tem vontade, mas é uma empresa gigante, que precisa de faturamento, tudo, né? O Andretti vai ter 500 funcionários, pelo menos, na equipe, entendeu? Está montando fábrica, aumentando a fábrica dele lá, que ele já tem uma fábrica grande, está aumentando. Quer dizer, ele vai pôr, pagando 200 mil. Ele está pondo muita grana, ele precisa de retorno. Ele não, o Andretti não é um cara trilhardário que tem 10 bilhões e não tem onde gastar dinheiro, entendeu? Ele vai querer o retorno disso daí. Se ele vê que isso aí começa a dar menos retorno do que deu o ano, do que está dando esse ano por causa do ano passado e no que deu, principalmente no ano passado por causa de 2021, ele vai começar, peraí, vamos ver isso direito aqui. De repente os caras me fizeram um favor, entendeu? Não sei, vamos ver. Aí é chute, meu. Aí é chute. Mas eu acho que a Fórmula 1 devia topar agora, rapidinho, pegar os 200 milhões do cara, entendeu? E porque eu não sei se vai ter depois.
Bruno Aleixo, a conversinha é tão fiada dos caras, cara, que esquecem, né? De que Andretti está trazendo a parceria da General Motors.
Que nunca esteve na Fórmula 1 na história.
Vem na parceria. Então, você, além de tudo, você ainda tem essa marca que vai vir no formato estilo Alfa Romeo, no estilo Aston Martin, que a Fórmula 1 aceita hoje.
Então, mas aí eu acho que o Adalto falou um negócio que é verdade. Será que não, esse Stefano Domenicali é bom mesmo de serviço?
Porque
precisava ter um cara para poder...
Mas não é só ele. Não é só ele. Ele tem um patrão. Ele tem um patrão chamado Greg Maffei. E esse cara que tá ditando isso.
Tá, beleza. Mas vamos colocar... Que seja esse Greg ou o Steph, sei lá. Esse staff que faz essa gestão aí da Liberty como CEO, né? Será que não tem alguém lá dentro? Porque precisa de uma... Sabe quando faz o trabalho criativo? Precisa ter um trabalho criativo. Porque esses caras são tudo europeu, né? Os donos das equipes. Eles são mais, né, assim, tal. Tem que chamar os caras para uma sala e fazer projeções também. Não adianta só ficar falando assim, ah, vai isso, vai aquilo, vai fazer isso. Não, o cara fala, não, eu não quero, porque eu tô olhando agora aqui o bolo e vai diminuir. Vai mesmo, no primeiro momento vai. Só que tem que fazer uma projeção aí, uma projeção matemática, com base...
Bruno, mas eles fazem isso.
Isso chama fazer negócio, né?
O problema é que eles não querem dar o braço a torcer. No Canadá, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu no Canadá.
Mas se alguém convencer eles que eles vão ganhar mais dinheiro daqui 5, 6 anos, eles dão um braço a torcer.
Eles são burros, eles não
vão. Você sabe quem foi ao Canadá? A reunião que teve no Canadá, que sentaram todos os chefes de equipe numa cadeirinha de sala de aula e foram ouvir o cara falar? O comissário principal da NFL. Essa NFL aí que o Adalto citou. Ele fez uma explanação. Eu não vou nem dizer que foi reunião. Porque reunião você imagina todo mundo na mesa, com seu copinho, discutindo. Não, eles ficaram sentados. Esse cara tinha uma tela. Uma palestra, isso, ótimo. E esse cara falou. E esse cara deu detalhes de tudo, de como funciona financeiramente, da projeção, dos lucros individuais das equipes. Esse cara deu uma aula. Então, se o bom senso prevalecesse, esses caras saíam dessa reunião com outra cabeça. Não, peraí, vamos manter aqui a nossa essência, não vamos virar a NFL, nem tem que ser, mas, poxa, o cara de um esporte que faz tanto sucesso, não houve uma mudança de lá para cá. Você só vê mais resistência ainda para Andretti, porque essas ligas americanas, elas têm uma taxa altíssima para quem quer entrar. Elas têm uma taxa altíssima, só que tem duas diferenças. Elas são campeonatos já robustos em termos de equipe, de número de equipes, tem até excesso, então elas podem trancar. Pode pôr 600 milhões. No dia que a Fórmula 1 tivesse 26 carros, pode fazer 600 milhões e eu vou bater palma. Além dessas ligas terem a tranca, mas terem uma estrutura muito maior em termos de número de participantes, lá quem paga entra. Não tem essa questão. Claro que você tem verificação, você tem que comprovar, mas não existe esse jogo político de bastidores que a gente está tendo agora, em que a entidade aprova e a equipe ainda não está oficializada.
É que lá também tem outras coisas, entendeu? Lá também tem outras coisas. Por exemplo, tanto a NBA quanto a NFL, elas crescem todo ano há 30 anos. Todo ano. Não tem declínio. Não tem empate. Cresce. Todo ano há 30 anos. Crescem com faturamento, estou falando. De tudo, de televisão, de patrocínio, de venda de camiseta, de venda de boné, de tudo. Os caras, hoje, você tem... Antes começou com o Michael Jordan, que tinha o tênis dele, né? O Air Jordan. Hoje você tem 30 jogadores da NBA que tem o tênis próprio. Entendeu? Que tem marcas próprias, tudo. Só que isso é uma cabeça que o europeu não tem, não entende, não, sei lá, não entende. Porque se vai ao cara da NFL, explica isso para lá, como você falou, explica isso para eles lá no Canadá. E os caras não entram isso na cabeça deles, eles não querem mudar nada. Esse que é o problema, eles estão naquele clubinho do bolinha, entendeu? E não querem mudar nada. Começa com coisa banal. E chega nisso numa equipe que fez todas as exigências, cumpriu todas as exigências, e mesmo assim eles vão dar um jeito, ou vão tentar dar um jeito, né? De eles não entrarem. Entendeu? Então, cabeça, essa mentalidade é retrógrada, é medieval. Não é uma mentalidade de negócio boa, é uma mentalidade ruim, entendeu? Só que eu acho que eles tinham que fazer outras coisas além da Andretti entrar, entendeu? Porque simplesmente, do jeito que a Fórmula 1 está hoje, colocar mais uma equipe, eu acho que isso não vai adiantar nada. Não vai melhorar a Fórmula 1 por causa disso. Eles têm que fazer outras coisas para melhorar a categoria, para ela crescer de novo, entendeu? Ela continuar a crescer e não dar essa estagnada e, nesse ano, até caída que deu, que é inacreditável, inacreditável.
Não vai melhorar nada porque o esporte está de novo ficando em último plano. Né? Esportivamente não vai
então,
melhorar.
Então, esportivamente eles não fazem nada. Esportivamente eles
quem
não fazem
faz
nada.
Não, só estou dizendo Andretti. A Andretti entrar vai melhorar a categoria esportivamente. Por isso que eu comecei o meu comentário dizendo, se o esporte for subir um pouquinho nessa escala de prioridade, que é o que não é, que é o que não está sendo. Agora, a questão é mais do que nacionalidade, gente. Não é questão de ser europeu, de ser americano. Não é essa questão. É porque hoje, quem tá bloqueando o Andretti é a Liberty. É a Liberty, americana. E quem aprovou o Andretti foi uma entidade europeia, comandada por um árbitro. Mas uma entidade europeia.
Não, mas é que a Liberty tem a ligação com as equipes, né? É esse que é o problema. As equipes não querem, né?
As equipes não querem, mas a Liberty, a grande decepção... A Liberty, ela tem a chance de provar o que ela sempre disse. Nós entramos aqui para fazer um esporte melhor. Ela disse isso em 2016, quando comprou. Tomou medidas corretíssimas, mas agora é a hora da verdade. Quer tornar o esporte melhor? Porque se recusa agora, vai ser um gol contra que nem Bernie Eccleston fez. Eu disse isso ontem. Nem Bernie Eccleston sabotou a entrada de uma equipe aprovada pela FIA. Então elas podem fazer um gol contra tão gigante, tão estrondoso, ou elas podem provar aquilo que elas dizem. Viemos aqui para melhorar esse negócio. O que decepciona mais a Liberty, Adalto, está refém das equipes, é que o negócio é dela. É o negócio comercialmente, né? A Fórmula 1 é da FIA. Mas quem gere comercialmente é a Liberty. Como que a Liberty...
É a dona da FOM, né?
É, FOM, que é a Liberty, é dona. Como que a Liberty não vira para as equipes e fala assim, gente, vocês confiam em mim? Olha o que eu fiz por vocês desde que eu cheguei. Vocês ganharam 3. Hoje vocês ganham 11. Vocês confiam em mim? Sim, confiamos. Então deixa. Você gosta de ameixa? Aqui você deixa. É isso que a Liberty tinha que ter falado. Porque aí bota Andretti, bota Hightech. Gente, Andretti, a gente está tão envolto numa bolha que a gente não sai da bolha e pensa. Qualquer situação normal, a Fórmula 1 devia estar implorando. Andretti, venha. Vem, Andretti, se junta. Se você não der certo, tchau, o fracasso é seu. Você vai ser exposta como um ridículo. Se você não der certo, você vai embora e já era. Vem Andretti, vem Hightech, vamos fazer isso aqui um campeonato mais cheio, mais seguro para os momentos difíceis que podem vir. É tão básico que tem que estar muito dentro da bolha para não enxergar, na minha visão.
Muito bem, pessoal. Finalizando então esse debate de Andretti, vamos falar do GP do Qatar, né, que vem aí nesse final de semana, o pujante GP do Qatar nessa pista maravilhosa.
Eu gosto da pista.
Pode consagrar o Max Verstappen campeão, né? Precisa o quê? Precisa fazer o quê? 4 pontos, não é isso, Adalto?
É.
3 ou 4 pontos?
3 pontinhos.
3 pontos, é. Vai ser campeão.
3 pontinhos, já que a gente fala tanto de NBA, que é um arremesso de fora da... É. Lá do negócio daquela linha lá que é o seu nome, ele já vai lá e já vai encaçapar o terceiro título mundial, né? Provavelmente no sábado, né?
Provavelmente.
É um final que esse campeonato merece, né? O cara ser campeão no sábado no Qatar. É uma coisa que tem tudo a ver com esse ano, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas tem tudo a ver com esse ano.
A pista é bastante para a Red Bull também, a pista de muita curva de alta, né? Tem uma reta de mais de 1 quilômetro, depois várias curvas de alta, poucas curvas de média e uma curva só de baixa, ou talvez duas. Então é uma pista bastante para a Red Bull, e então provavelmente eles vão ganhar a corrida curta, e mesmo que não ganhe, ele precisa de 3 pontos, ele pode chegar até atrás e fazer os 3 pontos. Mas eu gosto da pista, eu acho que a pista é boa, apesar de estar num país que não tem tradição nada, né, de automobilismo, mas é uma pista boa. A corrida do ano passado teve uns pegas. É uma pista que eu compararia pouco a Silverstone, até. É isso. E vai ser campeão, tranquilamente, mas merece também, né? Quer dizer, não é uma coisa que caiu no colo, sei lá. É uma coisa que o carro é muito bom, ele é muito bom, entendeu? Então vai ser campeão. Com 7 ou 6 corridas, 6 corridas de antecedência, já aconteceu isso antes?
Não lembro. Sei. Esse número de corridas, acho que não. Percentualmente, acho que o mais cedo.
Percentualmente,
é o Mansell e o Schumacher. O Schumacher e o Mansell são os principais.
Então, mas é isso. Agora, eu acho que a Fórmula 1 tem que se debruçar sobre isso pro ano que vem, entendeu? Vai querer um campeonato igual a esse? Porque é isso que está se desenhando. Um campeonato parecido com esse. Entendeu? Eu acho que a Fórmula 1 tinha que se debruçar muito sobre isso. Não estou vendo isso acontecer. Não vejo ninguém falar. Entendeu? Então, isso para mim é mais preocupante que o caso da Andretti. Apesar do caso da Andretti também ser preocupante, também acho que eles deviam entrar. Mas isso para mim é preocupante, muito preocupante, entendeu? Porque aí a gente já teve 5 títulos seguidos do Schumacher, depois 4 títulos seguidos do Vettel, depois 6 títulos do Hamilton, intercalado por um do Rosberg. Agora vai ter 3 do Verstappen, provavelmente o ano que vem o quarto. Tudo mais ou menos, todos esses títulos. Só alguns tiveram disputa. A maioria deles não teve disputa, né? Eu acho que isso é ruim para a Fórmula 1, para a categoria, entendeu? Eu não estou falando vai vir algum iluminado dizendo que eu não gosto do Vespa. Estou falando desde o Schumacher no ano de 2000. Falei do Schumacher, falei do Vettel, falei do Hamilton, agora falando do Vespa, entendeu? Esses domínios não são bons. Eu acho que não são bons para a Fórmula 1, entendeu? Então, você não pode começar um campeonato depois de uma corrida ou duas, já meio que cravar quem vai ser o campeão.
Uhum. Né? Então, e aí, Fábio Campos?
Não, concordo com isso com o Adalto. Eu acho que isso aí, Adalto, é o relatório da semana passada. E esse é um termômetro bom do relatório da semana passada, que é a questão do domínio que vem atrás de domínio. Não é a primeira vez, eu falei isso na quinta-feira. Não é a primeira vez que a gente está vendo, olha, um cara dominando. Não, é um domínio que vem depois de um domínio, que já existiu outro domínio. Então há um acúmulo psicológico nas pessoas. Até o cara que não assiste Fórmula 1. Ah, isso, de novo? Ah, esse cara ganha tudo de novo. Ah, mas naquela época não era aquele fulano lá, que eu nem lembro, aquele inglês lá. É assim, entendeu? É assim. Essa cumulatividade de domínios que faz muito mal. Mas que a gente discute aqui desde o Bahrein, né? Porque no Bahrein estava decretado o final do campeonato. Não é culpa do Verstappen, não é culpa da Red Bull, é muito culpa da Mercedes também, é muito culpa da Ferrari, que são incompetentes, foram incompetentes, mas aí eu concordo com o Adalto, a Fórmula 1 tem que pensar maneiras, não é virar o regulamento de cabeça para baixo, não é fazer como fizeram com o amortecedor de massa da Renault, no meio de uma corrida, no meio de um campeonato, vai lá e tira, mas é estudar o que pode ser feito, o que pode ser feito para equilibrar. Eu sugiro, eu sempre pego o Rubinho aqui, ó. Eu sugiro aqui o assoalho, mostrar o assoalho. Na sexta-feira. A Red Bull não vai perder um milésimo de segundo com isso. Mas os caras me xingam. Os caras, ah, o que absurdo. Os caras preferem torcer para a Era dos Segredos do que abrir a cabeça de que a Era dos Segredos ela tem que ficar para trás. Claro, não é que tem que ser tudo aberto. Mas a gente vê todas as partes do carro. Qual o problema da gente ver a parte de baixo? As equipes iam estudar, iam dar mais chance. Esse é o tipo de medida que eu acho legal. Que você não puxa o tapete de ninguém. Você dá mais chance do outro ganhar. Olha o que está acontecendo com a McLaren e a Aston Martin. A Aston Martin agora menos. Né? Se beneficiam de uma regra que é em prol do esporte. Olha o esporte de novo. É essa palavrinha aí. De vez em quando alguém lembra dela. Vai lá Aston Martin e faz um ótimo carro. Depois não consegue desenvolver. Aí, meu amigo, o problema é seu. Não conseguiu?
Sim, lógico.
Aí vem a McLaren e consegue fazer o contrário da Aston Martin. Né? Começa o carro ruim, embora né, ela tenha assumido e admitido e conseguido visualizar isso. e depois dar um salto, se beneficiando também. Mas não é garantia nenhuma, não é garantia de nada. É aquilo que eu tenho falado aqui desde Espanha, mais ou menos. Né? O tamanho do buraco é muito grande para a gente dizer que vai ser o Mercedes, Ferrari ou qualquer quem quer que seja.
Sim.
Ah, dá? Dá para fazer? Dá. Ninguém aqui está fazendo futurologia. Mas é muito difícil, porque as equipes têm que achar tipo um segundo, cara. O Verstappen fez um. Ele não bota um segundo na classificação, mas ele bota um segundo em corrida, que é o que importa. A volta mais rápida dele é um segundo mais rápido que a volta de todo mundo em Suzuka.
É, hoje, quem está mais perto dele é a McLaren, né? Que eu acho que, a McLaren não entrou nessa gangorra que tava a Mercedes, a Aston Martin e a Ferrari, que cada hora uma era um pouquinho melhor que a outra. Eu acho que se a McLaren agora, no Qatar, for a segunda equipe, eles são a segunda equipe até o final do ano.
Não, deve ser, né? Porque é curva de alta.
É, então. Eles acho que vão ser a equipe até o final do ano. E eles é que estão mais perto, por incrível que pareça, uma equipe que cliente, não é equipe de fábrica, nada, que vão estar mais perto de fazer alguma coisa em relação ao campeonato, por exemplo, do ano que vem. Entendeu? Porque as outras ainda, tá todo mundo aí na torcida. Os ferraristas torcendo para a Ferrari acertar, os mercedistas idem, quem torce para o Alonso também. Mas, assim, é tudo torcida. A realidade é que a McLaren conseguiu dar uma descolada dessas equipes, ficou no meio termo aí entre a Red Bull e as outras. E se confirmar isso agora e no Qatar, que deve confirmar, por causa das curvas de alta, tudo, é isso que nós temos, entendeu? E torcer para a McLaren conseguir dar mais um pulo ano que vem, para pelo menos disputar com a Red Bull ali. E já seria uma coisa bacana. Duas equipes disputando já seria o máximo, entendeu? Eu acho. Mesmo que ganhe Vespa de novo, não tem problema. Mas se tiver disputa, aí, ó.
Só para concluir o raciocínio, Bruno, a McLaren tem duas coisas muito grandes a favor dela. Uma é que ela demonstra, mesmo quando fez o carro ruim, conhecimento do que ela está fazendo, ao contrário de Ferrari e principalmente de Mercedes, que dá toda a pinta de ainda não ter a certeza do que fazer. É declaração do Hamilton que tem que olhar para a McLaren, é declaração do Andrew Chauvelin dizendo que tem que aprender com outras equipes. A Ferrari tem um resquício de positivo, mas ainda muito cedo para você falar se acharam. As duas anunciam carros bem diferentes para o ano que vem. O que diferencia a McLaren dessas? Até na hora que errou, a McLaren soube que errou. Porque veio na pré-temporada e disse, não esperem nada desse carro, até as atualizações chegarem. Ou seja, ela soube ler o problema. Isso é importante, porque o segredo da Fórmula 1 atual é entender o que se está fazendo. Não é simplesmente, por isso que eu digo que mostrar o assoalho não vai dar o mapa da mina para todo mundo. Porque o André Stella falou quando viu o assoalho da Red Bull. Não é o que eles fazem, é como eles chegaram até aí. Porque se você simplesmente copiar sem entender o que você está fazendo, você não sabe dar o próximo passo. Qual que é a continuidade disso aqui? Então não é simplesmente copiar a Red Bull, é entender a Red Bull. E aí é que é o grande X da questão. E a McLaren parece estar entendendo, porque ela soube muito bem, não só dizer para o mundo, esse carro não é o carro que vai bem, como as duas atualizações deram muito certo. A de Silverstone e a de Singapura barra Suzuka, né? Começou com um, depois foi para os dois carros. As duas atualizações são muito assertivas, Bruno Aleixo. E aí a outra coisa, eu falei que são duas, a outra coisa é a cereja do bolo, que vai ser a chegada no ano que vem do Rob Marshall, que simplesmente é ultra cria da Red Bull e de Adrian Newey, porque está na Red Bull desde o que estava, desde o começo da Red Bull. Saiu agora, ou seja... Tem tudo aqui, ó. Tem muita coisa na cabeça desse cara que ele pode ajudar a McLaren a entender. Então essa é a projeção para o futuro.
Só o que eu nunca vou esquecer, uns 4 meses atrás, o Zak Brown falou assim, nós estamos contratando 100 aerodinamicistas e nós vamos dar um jeito nesse
comentamos isso aqui, né?
Nós comentamos. E deram o mesmo jeito, hein? Impressionante como o carro melhorou, né? E você vê... Como o Fábio falou, não adianta que você... Primeiro não adianta copiar a Red Bull, porque você vai copiar o quê? O que você está vendo. O que você está vendo não adianta nada. Porque isso que você está vendo funciona com aquele assoalho que você não está vendo por baixo do carro. Entendeu? Então, como ele falou, se mostrasse o assoalho, esse aqui, é uma coisa que ajudaria muito, né? Porque pelo menos eles poderiam fazer um raciocínio reverso, né? É, hoje nem isso eles têm. Eles não têm nem o raciocínio reverso, entendeu? Agora...
Não, tem um pouquinho que mostrou o assoalho em Mônaco e na Hungria, né? Tem um pouquinho, né?
É, mas depois já mudou o assoalho, né?
É, mas dizem que a batida do Pérez na Hungria, ela é mais reveladora do que a de Mônaco, porque puderam ver
o passo... Dá uma dentro, né?
O passo seguinte, eles puderam comparar. Ó, isso aqui fizeram de... Aí já deu um desenhozinho. O que não é garantia de nada, mas ajuda...
O pessoal já deve falar assim, gente, vamos ver que hora que o Pérez bate, já vai pra lá, porque agora já tem o terceiro estágio, né? Depois da terceira batida, vamos ver o que eles mudaram.
Aí a suspensão, né? Porque é uma coisa que já aconteceu no primeiro efeito solo. É, a suspensão com efeito solo, ela tem que trabalhar diferente do que trabalha com, sem efeito solo, né? Para evitar o kick, né? Para evitar o kick, tanto o kick aerodinâmico quanto o kick mecânico, que você pega um kick mecânico, ele é a alavanca para dar o kick aerodinâmico, né? Quando você pega uma depressão na pista e o carro dá aquela subida, aí ele começa o kick aerodinâmico, né? Então ele começou com o kick mecânico por causa da depressão na pista e ele não para mais, né? Então a suspensão também tem segredos aí na suspensão, mas aí as equipes teriam que, eu acho que isso seria mais fácil delas compreenderem como que a suspensão tem que trabalhar com esse assoalho
pessoal. Você lembra que a Mercedes copiou a suspensão em Mônaco? A suspensão que evita o inclinar para frente e para trás?
Isso, o anti-mergulho.
Exatamente, copiou, estabilizou a plataforma. Mas que plataforma? Não adianta você só estabilizar a plataforma.
Exatamente.
Agora, a suspensão, eu diria que ela é quase 50% do negócio hoje. Eu fiz uma transcrição, praticamente, da entrevista do Adrian Newey pro podcast da Fórmula 1, na quinta-feira passada, e ele falou muita coisa interessante. Primeiro, ele fala, né? Ele foi perguntado pelo Tom Clarkson, qual o seu foco na hora de fazer um carro? Ele disse, suspensão traseira, suspensão dianteira. Isso é sensacional, porque não adianta você ter uma plataforma boa se ela vai balançar. Sim. O segredo do efeito solo, mais ou menos como o Adal estava dizendo, além de da suspensão evitar kick, você tem que manter a plataforma estável. O assoalho tem que ficar estável, porque o assoalho é que está fazendo toda a brincadeira agora. Não, ou quase toda. Então, não só o kick, que é aquela questão que nós já explicamos amplamente, né, do ar que suga, o estola, e aí faz o porpoising. Não, mesmo sem isso, a sua plataforma tem que ser o mais estável possível, porque o ar a eficiência do ar ali é que vai manter o seu carro. Então, o segredo da Red Bull está muito na suspensão, muito na suspensão. Tá
bastante mesmo. Eu compararia, assim, o assoalho e a suspensão da Red Bull, esse conjunto dessas duas coisas, com a suspensão ativa da Williams 92, que era um carro que a suspensão ativa fazia o carro se manter na mesma altura o tempo todo. Não dava um antimergulho, não dava na reaceleração, não dava para trás. Na curva, o carro não inclinava muito, entendeu? O carro mantinha aquela altura do solo, porque ele ia lendo a pista, né? Ele tinha uns
tensores. Ele antecipava o buraco, né? Basicamente, isso, ele sabia onde tinha a depressão e a suspensão sozinha já. Tanto quando você ligava o carro parado, isso, o carro ficava fazendo assim, né? Isso. A suspensão, ela fazia o movimento da pista, né?
E ficava todo mundo assim,
O que eu acho que o Ney conseguiu fazer, a grosso modo, é como se fosse uma suspensão ativa, né? Que não tem nada de ativa, né? No desenho, no conhecimento dele, ele conseguiu fazer com que o carro, com que o chassi, o assoalho, a suspensão, trabalhe como se o carro tivesse uma suspensão ativa. Daí essa diferença enorme para os outros, né? Que não conseguem fazer isso até hoje. Você vai ver as onboard, até hoje os carros estão pulando mesmo.
Não, e foi legal, o legal da entrevista do Newey, duas coisas, né? Primeiro ele falou, quando o Red Bull entrou na pista, ele tinha muito porpoise. Né? A gente não viu isso. Por que a gente não viu isso? Porque a gente não viu os testes de Barcelona. Vocês lembram? Começou em Barcelona sem transmissão? Também por causa de acordo, também por causa de contratos. Sempre os mesmos problemas. Mas o Adrian Newey falou, as primeiras voltas do carro era muito ruim. O que a gente soube fazer é entender e corrigir. E a outra coisa muito interessante, já que vocês lembraram da
sua... Ele contou até que usou sem amortecedor, lembra? Na década de 80?
Pois é. A outra coisa interessante que ele conta, né, Adalto, é que quando ele fala textualmente, né, eu fiz um péssimo trabalho na Williams do Senna, quando voltou da suspensão ativa para a suspensão passiva. Ele fala textualmente, eu fiz um péssimo trabalho, eu errei tudo naquele carro. É legal você ver o maior designer da Fórmula 1 da história dizer isso, né?
É. O cara humilde, né, meu?
Essa entrevista dele repercutiu muito, né? Repercutiu bastante essa entrevista do Adrian Newey.
O cara humilde.
Então, mas ele falou do Senna e repercutiu.
Ele contou que o primeiro porpoising, lá na década de 80, no começo, lá na Fittipaldi, ele era um aprendiz ali, tinha o Harvey...
Posterway,
isso. Que era o projetista, ele falou, vamos fazer um teste, tira fora o amortecedor. Vamos ver como é que o carro se... Quer dizer, olha a importância da suspensão nesse troço. Entendeu?
Mas ele conta algo que nós já falamos aqui no Loucos também, né? Que carro chegava aqui, a roda da frente chegava a subir. Eu contei a história de Monza e ele conta a história de Silverstone, que ele também viu na reta em Silverstone as rodas dianteiras quicarem de tanto problema.
É, sair do chão. Incrível, realmente incrível.
É isso aí. Muito bem, pessoal. Finalizando então esse Loucos por Automobilismo, nós estaremos aqui na quinta-feira respondendo as perguntas. Quero ver perguntas sobre esse caso da Andretti. Gostaria de ver o que os nossos queridos ouvintes estão querendo saber também sobre esse caso, né? Já que provavelmente não teremos nenhuma novidade até quinta. Então vamos aguardar aí as perguntas para ver o que a gente responde, né? E é isso. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo Loucos. Valeu!